Olá, eu sou o João Coutinho e esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde toda semana eu trago assuntos relacionados ao treinamento de alto rendimento, ao esporte competitivo e à preparação física. Seja bem-vindo, né, para você que é novo, seja bem-vinda para você que já é mais antigo e acompanha mais aí o podcast, né? Bom, essa semana, né, eu sempre recebo muita pergunta a respeito da questão da isometria e como está aberta aí as inscrições aí para o curso online da isometria, né? Eu quis aproveitar aqui então o podcast para justamente trazer um pouco mais, falar um pouco mais sobre o treinamento isométrico, né? Que é o conteúdo aí do curso. Né, um curso voltado aí para treinamento de força e potência a partir da isometria, né? Então eu sempre recebo muitas perguntas, muitas dúvidas e eu achei que melhor do que responder tudo é mostrar para vocês, né, um pouco de como que é o curso, tá? Então só para adiantar para vocês, o curso é da seguinte forma, né? Você se inscreve e a partir do momento que você faz a inscrição, você já tem acesso ao curso gravado, né? O que eu chamo de curso de base aí, curso de base da isometria, que são aí aproximadamente aí mais de 20 aulas gravadas de conteúdo do treinamento isométrico, né? Então tem o módulo científico que a gente vê os estudos, tem módulo prático, tem o módulo de questões de teste, avaliação, módulo de cada assunto, né? Periodização. Treinamento infanto-juvenil, enfim, lá na própria página de inscrição tem todos os módulos lá para você ver, mas isso é o que te dá a base, né? E além disso, né, quando você se inscreve, você vai poder participar das lives, né? Então você tem aí automaticamente garantida aí a sua participação nas lives. Então dentro do curso eu tenho datas que eu coloco de lives, né, onde além de responder as perguntas de quem está na live, eu também respondo as perguntas de quem está no curso, porque tem um campo para você deixar lá. E eu sempre trago também mais conteúdo ali, né? Enfim, vai acontecendo de como hoje, né? De ir recebendo perguntas de toda essa interação aí nas redes sociais. E eu vou respondendo, trazendo mais conteúdos, coisas que eu estou aplicando, enfim, até um bom momento assim de bate-papo, né? Um momento assim da gente ter uma troca entre treinadores, né? Então, justamente hoje, nesse episódio, eu quis trazer aqui uma das lives, aqui um trecho das lives, para vocês entenderem como que funciona, né? Como é por dentro, e para vocês também terem aí noção do nível e profundidade que a gente faz dentro dos cursos das análises, enfim, do conteúdo que você recebe, que, como eu sempre falo, né? O curso, os cursos que eu ofereço aí no site são focados, né, no treinador, né, em desenvolver treinadores aí capazes de ter soluções, né, de capazes de pensar o treinamento, de entender aí os fundamentos, as premissas dos métodos, enfim, porque cada um é uma realidade. Então, eu não te vendo um método de isometria, longe disso, jamais faria isso. Acho, entendo que existe uma parte aí que precisa realmente aí da aula ou precisa de alguma coisa mais formatada, né? Quer um treino pronto, enfim, é um caminho que se tem. Mas o meu é eu ensinar como você depois monta a sua própria metodologia, como que você constrói as respostas para o seu treino, porque no final das contas, quando você está ali no esporte competitivo, no final, não tem método que vai te salvar. Você tem que resolver os problemas que estão acontecendo ali da sua equipe, com seus jogadores. E aí você se dá conta que não dá para ser tudo formatadinho. Você precisa ter base, você precisa ter princípios, né, sólidos aí para você poder fazer manipulações, né, achar soluções aí para problemas reais aí, principalmente nos esportes intermitentes, que tem essa característica de temporadas longas, né? Então, eu trouxe um trecho justamente comentando isso, né? Sobre como inserir aí a isometria dentro da programação de treino, tá? Então, deixo vocês aí com essa resposta que eu dei na live do curso de isometria. Muito bem, deixa só, eu tive uma pergunta aqui, que aí vai ser legal que eu começo com ela. Então, deixa eu só explicar uma coisa que até foi boa essa pergunta. É bom que tenha essa confusão, é bom que gere essa. Porque é legal trazer também um pouco assim, uma explicação mais geral. O curso de isometria, no fundo, a resposta que eu dei rápida para ele é assim: cara, pensa na isometria quanto método, não pensa nos exercícios. Você precisa pensar primeiro no método, porque os exercícios. Eles andam conforme o método, entendeu? O método está acima dos exercícios, tá? O que acontece muito na nossa área é que a gente vê os exercícios, né? A coisa mais perto, mais palpável para a gente sempre são os exercícios. Não é à toa que é assim que a gente chama atenção, né? Como que vocês vieram parar no curso? Não adianta eu só explicar o que é isometria, eu tenho que mostrar algum atleta fazendo, algum exercício que você fala, ó. Oh, né? Putz, olha esse exercício, né? É assim, né? Faz parte. Mas esse também é um problema na nossa área, porque a gente tem uma tendência, se você não cuidar, de ficar preso nos exercícios, né? Então ficar com aquela ideia de que, por exemplo, o método é pliometria, né? E aí a gente fica preso no exercício de salto, num exercício que você conhece ali, entendeu? Saber o método implica o quê? Que você saiba aí as premissas do método. Então, esse curso da isometria, ele está muito focado, uma parte muito grande dele, lá no que o Alex Nateira coloca, né? Ele desenvolveu ali exercícios de isometria para função que ele fala de corrida, para mecânica de corrida, certo? Mas, se você for olhar, ele pegou os princípios do treino isométrico, o que tem ali de. Né, o que se viu, o que se verificou na prática, e que daí a ciência começa a colocar o olhar ali apurado, né, o método científico, a tecnologia em cima. E aí começa a te dar, né, as bases, né? Então o que era empírico começa a ficar científico por esse olhar. E a partir disso você começa a estruturar um método, né? E aí o método vai exigir o quê? Que, bom, já que existe esse princípio, como que a gente melhora isso? Como a gente desenvolve isso? Como é que a gente estimula isso? E é isso que é um exemplo clássico da pliometria. Então, até então estava lá, né, os saltadores, daí veio o Verkhoshansky, né, descobriu o efeito lá da mola, né, que a gente até vê aqui na parte da isometria, né? Aí ele descobriu que pô, não é que está ocorrendo ação excêntrica e concêntrica, a gente vê, né? Pô, tá, o tendão tá fazendo uma atividade ali. E aí o cara investiga o tendão e vê, pô, tem potencial elástico, tem energia elástica, né? Pô, descobrimos esse efeito. Foi isso que acontece lá no Merkoshansky. Então percebe, ele descobriu o princípio, descobriu o mecanismo, né? Descobriu como que funciona. E aí, como todo método, né, científico voltado para o treinamento, que é a nossa área, você fala, pô, se isso aí. Né, melhora a potência, se isso aí é algo que favorece a ação concêntrica, né, dá mais potência para a ação concêntrica, como que a gente treina isso? E aí você começa a pensar nos exercícios, entendeu? Pô, se eu preciso fazer essa ação nesse tempo, com esse tipo de estímulo, pô, esse exercício, ó, se eu começo a fazer treinar salto, porque salto é mais rápido, legal, pô, bacana. E aí como é que a gente começa a dar carga no salto? Pô, então se eu parar de pular no chão e começar a cair, eu vou aumentar a força excêntrica, mais carga, né? Então, será que não vai dar carga no salto? E aí os caras vão investigando e vão achando isso. Então, percebe, o salto em si, ele veio depois, tá? E aqui na isometria, tá? Tô dando, não tô, não tô, vou dar uma volta aqui, mas é importante entender isso para poder responder essa a pergunta de como que você trabalha a isometria, onde insere a isometria. E se você for olhar, o que que eu quis mostrar para vocês, primeiro, né, que os fundamentos da isometria que se tem hoje, eles são o quê? A isometria é um método de força. Então, pensa nisso, né? Mais do que o exercício, você quer um método de força. Método de força pressupõe que você vai estimular bastante o sistema nervoso central, né? E, além disso, a gente viu, né, que a isometria, ela produz bastante força, ativa bastante, né? E tem alguns bônus, né? O bônus que a gente viu foi o quê? Que isometria também promove stiffness no tendão, o que ajuda lá, principalmente nessa parte do ciclo alongamento-curtamento. Pô, ótimo! E mais um plus, né, que a gente não sabia, que é o que traz aqui, que você tem como estimular padrões até de potência. Potência aqui, nesse caso, seria a taxa de desenvolvimento de força, pelo modo como você faz aí os estímulos isométricos. Então, o mais importante aqui do curso, né, quanto é você entender que a isometria é um método e que daí você tem diversos outros, os exercícios vão andar em função desse método, tá? Então, a resposta para ele seria o quê? Bom, você usa a isometria, de acordo com tudo que a gente viu aqui no curso, você vai usar os pontos fundamentais da isometria, e aí você pensa nos exercícios. Então, assim, primeiro, como que você vai encaixar a isometria? Cara, pensa no mesmo jeito que você encaixaria um exercício de supino, um exercício de agachamento. Por quê? Porque é um método de força. Então, quando você quer desenvolver força, você tem método dinâmico e você tem agora o método isométrico. Então, dentro da sua periodização, você já sabe que, pensando nisso, pô, quando eu estiver numa fase, eu estiver buscando mais força, pô, vou pensar na isometria, certo? Eu vou pensar em fazer agachamento, né, método de força máxima, e posso pensar na isometria. Agora, quando você também estiver numa fase que você está desenvolvendo mais potência, trabalhando com balístico, estou pensando em, né, LPO, agachamento com salto, enfim, né, mover cargas com velocidade, que é o balístico, você também tem como usar o método da isometria e você faz a adaptação. E qual que é essa adaptação? O tipo de estimulação. Percebe que até então o exercício em si ele é indiferente. Por quê? Porque cada um aqui, a gente viu, trabalha com esporte, certo? Cada um vai trabalhar com um tipo de exercício. Tem gente que é do triatlon, natação, ou seja, precisa muito mais aí talvez de membro superior do que inferior, do que no meu caso que trabalho com, sei lá, com tênis, o pessoal que trabalha com futebol. Então, o método ele funciona para qualquer exercício desde que você aplique dentro das regras do método. Entenderam? O Alex Nateira desenvolveu ali o que ele chamou de running isometrics ali que a gente viu, né, o tornozelo, né, o knee, o quadril, mas ele foi baseado nos fundamentos. E qual foi um dos fundamentos que ele pegou? Se vocês puxarem lá no curso, tem aquele estudo, esse aqui, certo? Esse estudo é importante porque o que que ele trouxe? Que se você fizer isometria em diversos ângulos, você ganha força em toda a cadeia. Por isso que o cara que fazia 90 graus, depois quando foi fazer flexão pliométrica, não teve tanto desempenho quanto o pessoal que treinou a 90, a 60 e a 120. O que que a gente tira daí? Qual que é o princípio? Que, pô, isometria a gente tinha que... Ah, não, isometria é ângulo específico. Trabalha a 90 graus, vai ganhar força a 90 graus. E o que o estudo está mostrando já, né, que os estudos vão mostrando é que não. Não é só no 90 graus. Você ganha grauzinhos para cima e para baixo. É um espectro, né? Não é só exatamente no 90, mas até 15 para cima e 15 para baixo, melhora. Ora, se melhora 15 para cima e 15 para baixo, se eu saio de 90 e vou para 60, eu também estou ganhando 15 para cima e 15 para baixo. Certo? E se eu vou para 120, também estou ganhando 15. E aí, a junção disso tudo melhora no balístico. Por isso, melhorou todo o espectro do movimento. E aí o Natera se utilizou dessa informação, né, do que é a isometria, do que a isometria promove. E aí ele pensou, cara, já que eu para ganhar força em todo o movimento da corrida, que é a tripla extensão, eu preciso, em vez de ele botar cada um num ângulo, ele selecionou, bom, vou trabalhar o joelho, o tornozelo e o quadril. E aí eu estou trabalhando todo o membro inferior. O mesmo vai valer para você para qualquer exercício de isometria. Isso eu acho que é o mais importante. Se você precisa de membro superior, você pode fazer isso com supino, você pode fazer isso com desenvolvimento, você pode fazer com qualquer exercício, desde que você leve em consideração isso. Bom, se eu quero desenvolver em toda a cadeia de empurrar aqui, então eu vou trabalhar com supino, trabalha a isometria em diversas posições para você poder ganhar no balístico, quer dizer, você vai ganhar em toda a cadeia de movimento, e quando você melhora toda uma amplitude de movimento, você tem, né, uma tendência a ter ganhos também nos movimentos balísticos explosivos depois, porque você vai fazer a mesma coisa mais rápido, certo? Outro ponto importante aqui do curso, né? Que foi legal, você entendeu isso? Ah, então beleza. Então, em tese, resolvemos aí a seleção de exercício, porque você vai usar os mesmos exercícios que você escolheria para ganhar força. Se você quer ganhar força de membro superior, ah, vou pensar no supino, vou pensar no desenvolvimento, enfim, né? Na remada. Ah, não, eu quero membro inferior, beleza, agachamento, né? Terra, enfim. Só que tem um outro questão que é do própria da isometria, que estava aí no curso, né? Que é, não dá para você viver de isometria. Eu falei isso diversas vezes, né? A isometria ativa um montão, desenvolve bastante ângulo muscular, é um baita método de força, mas a ativação dinâmica ela é diferente. Você não pode se basear só na isometria, você vai ter que casar os dois. E aí ela tem um plus bacana, né? Que é, você tem um método que você consegue aumentar a força, e aumentar a força nesse caso é melhorar toda a condição, principalmente neuromuscular, e você tem um método que ele em termos de que eu falei do custo-benefício, por quê? Porque, cara, você não tem movimento. Então você não tem muita agressão, não tem muito estresse nas articulações, né? Você não tem muita fadiga metabólica. Então você tem esse lado. Então o que que a gente vê? Que a isometria potencializa os dinâmicos. Então assim, você fazer agachamento quatro séries, beleza, te dá um, mas quando você tem a possibilidade de fazer metade de séries que você planejar de agachamento, em vez de fazer quatro, vou fazer duas, e colocar a série de isometria ali no lugar das outras duas que você faria de forma dinâmica. E ainda assim você vê, você continua tendo ganho. Então isso é um baita ganho, né? A gente está falando, estamos conseguindo desenvolver a força, que era o que a gente queria. Continua tendo desenvolvimento dinâmico, porque você está trabalhando com séries dinâmicas, mas você está tendo ganho de forças também com um método que ativa e que não tem movimento e que não vai ter estresse e que diminui muito essa condição articular, de estresse articular, estresse muscular, enfim, não está tendo mais movimento. Então você está preservando em tese também o cara, certo? Seu atleta. Pô, isso aí, beleza. Então, agora sim, né? Preciso entender tudo isso, porque isso é chave para qualquer dos cursos que eu dou, ou para qualquer curso que você vai assistir, sobre o método que você está aprendendo, cara. E geralmente vocês estão, né, como eu imagino, fazendo curso de especialização em treinamento de força. Certo? E na força você vai chegar a uma conclusão depois que não tem muito para onde correr. Então, se você entende como é a dinâmica do treinamento de força, os exercícios você vai, o quê? Orientar eles. Porque pensa no seguinte: se você pensar só no exercício, você vai falar assim: ah, não, agachamento é um exercício de força máxima, um exercício de força máxima. Legal. Só que o agachamento, para ser força máxima, desenvolver a força máxima, ele precisa ter o quê? Uma alta carga. Se você tirar a carga e começar a fazer mais rápido, com intenção mais de velocidade, né, já mudou. Né? E se você diminui ainda mais a carga e começa a agachar e saltar, que também é um agachamento, certo? É outro estímulo. E é o mesmo exercício, agachar. Então, não se prenda no exercício, se prenda no método. E o método da isometria, ele passa isso, que você tem uma alta ativação, ele melhora a força máxima, tem a capacidade de na parte morfológica, né, melhorar o stiffness dos tendões, porque, né, eu falei tendão calcâneo, mas vale para qualquer tendão, se você, né, trabalhar ele, estimular ele. E você tem a possibilidade de potencializar. E esse, para mim, que eu falei, para mim, é o maior, para mim é o maior ganho que eu vi, é isso. Pô, de você poder cortar metade do volume, que foi o resumo lá, né? O resumo esse slide aqui, o resumo dos. Pô, um grupo treinou lá, se não me engano, foi até do pessoal do powerlifter, né? Quatro séries de agachamento. O outro treinou duas séries de agachamento. E as outras duas que os outros estavam fazendo, ele trocou por um exercício de isometria, né, de músculo alongado, e um de músculo encurtado. Ou seja, então você continua tendo quatro séries, porque você fez duas de agachamento, uma aqui e aqui, continua tendo quatro séries. Mas, em termos de volume, de estímulo, você aliviou bastante, porque você tirou o movimento do cara. E o cara ainda assim respondeu e melhorou. Então, Pô, isso é saber disso coloca você numa posição privilegiada, porque você, dentro da situação que tem gente aqui, né, que tá com futebol profissional, principalmente, né, amador, você tende a ter um pouco mais de tempo, mas quem vive no esporte profissional sabe, tem pouco tempo para tudo, é tiro, tem que ganhar, joga amanhã, seu calendário vai andando, e você quer estimular o cara, né, e como faz? Né? E aí você fala, pô, tá vendo? Se eu tenho o isométrico. Às vezes o cara tá muito baleado, tal, saiu muito, né? Teve muito. Teve jogo, tem competição, futebol, joga aí quarta, domingo, pô, eu trabalho com tênis, às vezes o cara começa a ganhar um torneio, é um jogo atrás do outro, cara. E aí você fala assim, né? Eu sempre coloco, sempre desse exemplo. Como é que eu comecei a pensar em tudo, essas coisas que eu passo para vocês nos cursos? Da minha realidade, cara. Aprendi tudo, tinha toda a teoria, aprendi, pô, fui bom aluno, fiz faculdade lá na USP, estudei pra caramba. Mas chegou um dia que o cara começou no tênis, o cara chega na terça, joga, se ganha, joga na quarta, se ganha, joga na quinta. Ganha na sexta, ganha no sábado, ganha no domingo, campeão. Aí você fala, bem, beleza, o cara tá ganhando, você, como é que você começa, como é que você estimula o cara com força aí? Você vai se arriscar? Nem o atleta quer, né? Você fica ali, será que se eu fizer tal coisa não vai, de repente, né? Tirar, né, vai diminuir ali, vai gerar um movimento, vai dar dor muscular tardia, e se dá, né, microlesão, afeta a técnica, o cara já não desempenha mais, você fica ali. E aí, beleza, aí o cara ganhou domingo, ah, ganhei, beleza. Então pensava, ah, boa, agora amanhã vamos voltar na força, porque já faz um tempo que a gente não faz força. Não, aí ele já pega o avião, vai para outra cidade, outro país, e já joga de novo, porque é outro torneio. E aí, quando eu me dei conta, eu tava só fazendo o quê? Manutenção, 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 manutenção. Imagino que é o que acontece com muita gente aqui, quem vive no profissional. O juvenil é diferente, tem mais tempo, mas profissional é isso, o cara vai ganhando, você vai, vai. Se tá ganhando, você não mexe, tudo, até atleta sabe disso. Ele não vai querer mexer. Vai falar, não, professor, não, não, não quero, não vai querer fazer nada que vai machucar, que vai doer. Porque o cara tá desempenhando, tá ganhando. E você também fica naquela corda, putz, será que eu dou? Eu preciso dar, mas cara, e quanto que eu vou dar? E putz, será que eu, em vez de eu dar um agachamento, melhor eu dar um leg press? Cê, sabe, você vai entrando nessa loucura, né? E aí, quando você vai vendo que, pô, vai passando a semana, você não tá conseguindo. Bom, agora você tem a isometria, uma coisa que te ajuda. Você fala, cara, eu tenho uma chance de ativar o cara com uma, duas repetições aí, né? Você vê alta ativação e que não tem movimento da baixa dor, não tem quase nenhuma dor muscular tardia, não tem nenhum efeito, né, de microlesão e tem uma alta ativação, certo? Então, fechando, vai, senão você tem que entender a isometria nesse sentido que eu expliquei, e aí dentro da sua periodização do seu esporte, você vai tratar os exercícios isométricos que você vai dar, que é os exercícios que você vai fazer a seleção. No método isométrico, entenda isso, não é um exercício isométrico, método isométrico. Então você tem, pode ter agachamentos, todos os exercícios que você tem para usar de força, você tem eles em isométrico. Ponto. Então, acabou. E você vai pensar, cara, quando eu preciso de mais força máxima, vou para 5 segundos de ativação, que foi o que a gente viu. Se eu precisar, numa fase de potência, eu vou trabalhar com esse exercício que eu escolher. Com uma ativação do tipo 1 segundo tudo ou nada, certo? Pá, tudo ou nada. A gente viu lá, né? Os push balísticos, né? Pá, empurra com tudo, porque você está mexendo no neuromuscular. E você sabe que isometria ativa, isometria dá ganho de força, que eu tenho que combinar com um dinâmico. Não posso viver só de isometria. Porém, se eu estou no meio do torneio, no meio do risca-faca aí. Muito torneio, muita competição, muita fadiga, a gente viu alguns benefícios da isometria, que é você consegue, com muito pouco estímulo, manter o nível de força do cara, então isso já é um ganho. A gente viu que você pode usar os holds para fazer uma espécie de analgesia, manter um certo grau de ativação, né, pós-jogo, pós, né, durante a fase crítica ali, que é as 24 horas, as 48 horas pós-jogo, né? Que é onde tem toda a questão da fadiga, das microlesões, enfim, que é o período mais sensível. Você consegue ter ali algo que te estimula a força e te ajuda em algum grau ali, questões de analgesia, e, enfim, né? E é isso, tá? Então, não tem muito mais. Tem os exemplos, a deixei ali, tem a aula da planificação, você tem ali mais ou menos que tipo de estímulo que você pode dar, quanto tempo de duração dos estímulos, qual tipo de carga você usaria de isometria, mas é isso, não tem muito mais, entendeu? Você tem que voltar sempre na aula, escrever seus treinos pensando nisso, certo? Bom, espero que vocês tenham aí gostado, né? E para quem tem interesse, quem quiser aprender, fica aí o alerta, né, de que estão abertas já as inscrições aí para o curso online de isometria. Aqui na descrição do podcast você tem o link, mas também você acha lá no site, né, ou ali no Instagram, enfim, também tem o convite para você participar do grupo do Telegram, tá? No grupo do Telegram eu coloco sempre mais informação, artigo, enfim, tudo que eu posto nas redes com muito mais profundidade, muito mais conteúdo, tá? Então, fica aí o convite para você conhecer o curso Isometria, se inscrever e aí você já pode participar das próximas lives. Além disso, né, você também pode rever todas as outras lives, quer dizer, se você não tem o horário por algum motivo você não pode participar da live, você pode ficar tranquilo porque a live é gravada e depois você pode assistir e ver no seu tempo, no seu ritmo, quantas vezes você quiser. Certo? Um grande abraço, se inscreve aqui, ativa o sininho, né, para seguir aí, receber mais atualizações aqui do podcast. Segue a gente lá no Instagram, fortalece aí o movimento aqui do nosso site. Um grande abraço e até lá, te espero no curso.